Maia Magnética. À sexta-feira, entre a 1 e as 2 da tarde, damos espaço ao conselho da Maia. Maia Magnética, uma comunidade onde todos contam e são importantes. Apoio Câmara Municipal da Maia.
Boa tarde, começa aqui mais uma edição do programa informativo Maia Magnética. Nesta edição está em destaque a criação da comunidade energética Eno Energias do Norte, ainda em foco a tomada de posse dos novos dirigentes da delegação da Maia da Ordem dos Advogados, bem como o concerto da Orquestra Clássica da Maia de amanhã. Temas para acompanhar até às 2 da tarde.
Onde quer que esteja, onde quer que vá, no ar, a melhor da região.
Foi assinada há uma semana a escritura de constituição de uma nova comunidade de produção de energia através das instalações da incineradora da Lipor 2, na Maia, que se designa Eno Energias do Norte. Integra 28 entidades, desde a Lipor, à PDL, ao Hospital São João, à Santa Casa da Misericórdia do Porto e, entre outras, 10 câmaras municipais da região do Porto, como é o caso da Maia. O presidente da autarquia maiata, Silva Tiago, já adiantou que a energia que começará a ser produzida a partir de outubro virá a ser inserida na rede geral de eletricidade pela REN e possibilitará que a população do Norte tenha energia a preço mais baixo.
Essa entidade é uma associação de entidades, municípios, todos os que estão na Lipor, porque a Lipor faz parte, depois cada um e outros que não fazem parte da Lipor, por exemplo, Paredes, têm empresas municipais, sei lá, a Santa Casa da Misericórdia do Porto, a APDL, o Hospital de São João, são tudo entidades que fazem parte da tal associação que se chama Eno, Energias do Norte. Portanto, é uma associação de, sem fins lucrativos e que, à custa da Lipor 2, isto é, de um projeto que eu ajudei muito a vingar. Se não houvesse Lipor 2, não havia Eno, há mais de 25 anos, quando ninguém queria receber essa instalação, a central de incineração, ninguém queria, todos os municípios descartavam. O único município que não descartou a Lipor 2 foi a Maia. Foi muito por minha ação. Na altura, o Dr. Vieira de Carvalho era o presidente de Câmara e era uma pessoa excelente, mas também não a queria, porque achava que isso podia prejudicar politicamente e pôr em causa até a estabilidade política que existia na altura e que existe agora. E, portanto, tive que ser eu, mais jovem, com 24 anos, a convencê-lo a deixar fazer aqui a Lipor 2. E então, à custa, e essa Lipor 2, 25 anos depois, é uma imagem de marca da Lipor e da Maia e da área metropolitana do Porto. Ela produz energia, dá para alimentar, por exemplo, o concelho de Matosinhos todo, e, portanto, essa Lipor 2, ao produzir energia, essa energia é colocada na rede, em alta ou em muito alta tensão, através da REN, da Rede Energética Nacional. E então, com esta Eno, nós vamos poder produzir a energia que já produzimos e vamos poder fornecê-la a este mercado destas entidades, fazê-lo de uma forma mais amigável para que o preço seja menor, preço, e as pessoas possam pagar menos. A pobreza energética na comunidade, nesta grande comunidade que nós queremos que seja o norte do país, porque esta associação é a maior comunidade energética do país.
Qual é a fonte?
A fonte é a Lipor 2. A Lipor 2 queima os resíduos sólidos, esses resíduos sólidos produzem energia calorífica e essa energia calorífica transforma-se em energia elétrica. Portanto, é uma energia verde, é uma energia que provém da queima dos resíduos sólidos.
No fundo, é mais uma cadeia na sustentabilidade da Lipor.
Exatamente. Portanto, e a Lipor vai liderar este processo com a ajuda da Agência de Energia do Porto, a ADE Porto, que vai ser o braço armado técnico para a Eno. E, portanto, quem é que vai beneficiar? A comunidade, bem, as pessoas nas suas casas, as entidades, as IPSS, os hospitais, as entidades públicas, a APDL, portanto, há uma cadeia e pode aumentar. Portanto, este número de associados, que são 28, podem e devem aumentar no tempo.
Está constituída a Eno Energias do Norte, A sede da administração fica na Casa do Corim, em Águas Santas, Maia. A administração, que inclui as câmaras da Maia e de Matosinhos, vai ser liderada nos primeiros 2 anos do mandato por Matosinhos e nos 2 anos seguintes pela autarquia da Maia. A ENO vai produzir energia a partir da Lipor 2, aproveitando o calor gerado pela sua incineradora para ser transformada em eletricidade. A energia deverá começar a ser produzida em outubro para ser inserida na rede pública a preço os mais baixos.
A sua voz é a nossa voz. 107.8, a número 1.
A Ordem dos Advogados na Maia tem um novo dirigente. A tomada de posse de Cerejeira Leitão decorreu na última sexta-feira e contou com um novo bastonário da Ordem. Na Maia, a Ordem defende melhores condições para a advocacia, mais concretamente a criação de 2 novos juízes no tribunal.
Todos os membros da delegação se sentem muito honrados por terem merecido a confiança dos colegas e para exercer este mandato de 3 anos. Vamos dar uma continuidade ao trabalho que já tem sido desenvolvido com muito reconhecimento pelos colegas anteriores, mas há naturalmente alguns pontos que eu posso destacar que estão nas nossas preocupações. Portanto, o papel da delegação no fundo é aproximar a ordem com os advogados da comarca, mas, portanto, colaborar na formação dos advogados da comarca, assegurar as funções que a Ordem tem, designadamente no que diz respeito ao apoio judiciário, poder colaborar com as magistraturas, portanto, no sentido de poder verificar se no Tribunal existem as condições adequadas para o funcionamento da Justiça. Sabemos que, enfim, pese embora nós tenhamos um edifício que tem, enfim, que não foi construído a raiz, mas que tem boas condições, precisamos, no entanto, de melhorar alguns aspectos e, designadamente, poder contribuir para poder trazermos aqui para o nosso Tribunal um juízo central cível e um juízo a mais de trabalho, que está manifestamente, digamos assim, assoberbado com um volume de processos, enfim, pela natureza da atividade, que é muita, que as empresas e os trabalhadores aqui da comarca, portanto, do Conselho da Maia têm. Portanto, a nossa preocupação, portanto, será, no fundo, poder também, e isto é importante, interagir com os órgãos da Ordem, designadamente com o Sr. Bastonário, Conselho Geral, Conselho Regional, no sentido de colaborar para, portanto, a prosecução das finalidades da Ordem. E, portanto, estamos naturalmente disponíveis e colaborantes de uma forma leal e, portanto, e ativa nesses objetivos.
Cerejeira Leitão é o novo presidente da delegação da Maia da Ordem dos Advogados. Na tomada de posse, há uma semana esteve presente o bastonário João Massano, que vamos ouvir mais daqui a pouco.
Em todo o mundo, 24 horas por dia. RadioNoir.pt. A melhor da região.
A delegação da Maia da Ordem dos Advogados tomou posse na última semana. Estes corpos sociais entram num mandato que é designado como o mandato do século, dado que a Ordem dos Advogados vai celebrar 100 anos. Continua a haver uma vontade dos dirigentes de mudanças na justiça, tornando-a mais eficaz e célere. O bastonário João Massano esteve presente e considerou um sinal muito positivo a presença de membros do governo na celebração do Dia do Advogado.
É com grande satisfação que eu tive a confirmação da presença da atual Ministra da Justiça no Dia do Advogado, no dia 19, em Faro, assim como o Sr. Procurador-Geral da República. Portanto, estarão lá, pode ela não ser a futura Ministra, mas o facto de, depois de 3 anos sem ter a presença de ninguém do Governo, eles voltarem a estar presentes numa cerimónia oficial e nacional da Ordem dos Advogados é muito significativo, porque me parece que querem passar uma mensagem clara de que o poder político quer voltar a falar com a Ordem dos Advogados. Fazemos votos, naturalmente, para que o próximo governo, qualquer que ele seja, independentemente da cor política, que mantenha a mesma intenção e que voltemos a ter relações normais com o poder político e possamos sentar-nos civilizadamente à mesma mesa a abordar os temas que preocupam a advocacia. Relativamente à questão que referiu das nossas prioridades, eu penso que a primeira prioridade é reconstruir um diálogo, estabelecer novamente pontos com o poder político. Depois, falar com o poder político, sensibilizar o poder político no sentido de ter não só em atenção as questões como a morosidade da justiça que prejudica todos, não só os advogados, mas e principalmente os cidadãos, mas é muito importante que se credibilize a justiça e se volte a recuperar o seu prestígio. E isso passa, como não pode deixar de ser, pela nossa posição. E a nossa posição na sociedade tem que ser recuperada. E para isso precisamos também do apoio do próprio Ministério da Justiça e do futuro Governo. Porquê? Porque grande parte do problema também reside nas alterações ao Estatuto que nós tivemos e que nos retiraram relevância social. Por exemplo, retirando muitos atos próprios da nossa competência exclusiva, e isso é uma das temáticas que nós queremos abordar, para além de outras que têm a ver com a própria reversão do nosso estatuto, de algumas das alterações que foram feitas. Naturalmente, não poderemos nem deveremos esquecer questões como melhorar a questão da tabela de honorários dos advogados inscritos no apoio judiciário, mas não só a tabela, porque há pormenores que têm que ser melhorados e que não passam necessariamente pela alteração da tabela, como, por exemplo, a calendarização de pagamentos, haver uma regularidade e uma previsibilidade dos pagamentos todos os meses para que não haja uma espécie de grande felicidade por finalmente receber dinheiro que já se deveria ter recebido. Não tem que haver uma festa, como às vezes acontece em alguns grupos de Facebook, em que os advogados celebram o pagamento. Não, tem que ser uma obrigação do próprio Estado e com data, que é uma coisa que falha.
Bastonário da Ordem dos Advogados esteve na Maia. Aqui neste programa ainda vamos voltar à conversa com João Massano mais à frente.
Em todo o mundo, 24 horas por dia. RadioNoir.pt.
Neste Maia Magnética voltamos à conversa com o bastonário da Ordem dos Advogados. Considera muito importante o apoio à formação de profissionais para os dotar de competências em novas áreas tecnológicas, como é o caso da inteligência artificial. A Ordem vai prestar muita atenção a este assunto, como sublinha João Massano.
O que eu gostaria que acontecesse, e aquilo em que nós vamos trabalhar, tem muito a ver com o apoio aos advogados, especialmente os advogados em prática individual, que são aqueles que mais precisam do apoio da Ordem dos Advogados, no sentido de os dotar de ferramentas de inteligência artificial que lhes permitam, no fundo, manter-se atualizados. Que essa é a grande luta, é facultar ferramentas de acesso a todos, que sejam fiáveis, que não tenham os buracos do ChatGPT, por exemplo, e que possa ser dito que o que está aqui eu posso confiar. E essa confiança terá que nascer necessariamente de ser uma plataforma em que a Ordem esteja presente, seja o motor, juntamente com alguma das empresas que aí existem, que teremos que analisar, que nos permitam construir essa ferramenta. E depois passa também muito por algo que eu tenho vindo a defender, que é a existência de plataformas diretas entre a Ordem dos Advogados e os institutos públicos, como por exemplo a AIMA, que é algo que eu tenho vindo a falar e que não compreendo como é que, tendo uma situação tão triste no atendimento das pessoas na AIMA, que é degradante quer para cidadãos, quer para advogados, não é criada uma plataforma que permita a comunicação digital direta entre advogados e a AIMA para que evitemos aquelas filas intermináveis, a vergonha de termos só 10 senhas para advogados por dia ou 30 minutos de atendimento, quando todos sabemos que cada advogado representa muitas pessoas e podemos ser efetivamente algo que uma força motriz na resolução dos problemas. Se nós conseguirmos ter uma ligação direta, por exemplo, sabia que na AIMA em Lisboa os funcionários digitalizam as folhas uma a uma, são centenas de folhas, só um passaporte tem muitas folhas. Portanto, como é que é possível trabalhar de forma rápida e eficaz quando se tem, por exemplo, que digitalizar as folhas uma a uma? Porque é que nós não podemos ajudar e enviar já tudo digitalizado por plataforma? Ajudamos todos e todos trabalhamos melhor e, naturalmente, a AIMA ficará aliviada nessa parte.
Há muitos procedimentos ainda para melhorar e, acima de tudo, dotar a justiça de novas tecnologias que permitam maior celeridade e maior colaboração dos advogados nas várias vertentes do sistema judiciário. Estes profissionais podem colaborar ainda mais para melhorar a justiça, desde que sejam criadas condições tecnológicas e estatutárias, defende João Massano, bastonário da Ordem dos Advogados. A nossa reportagem falou com ele quando a tomada de posse dos corpos sociais da nova delegação da Maia da Ordem dos Advogados na última semana.
Maia Magnética. À sexta-feira, entre a 1 e as 2 da tarde, damos espaço ao Conselho da Maia.
A Orquestra Clássica da Maia interpreta amanhã, às 21h30, na Igreja de Nossa Senhora da Maia, duas das mais emblemáticas obras de Vivaldi e de Brahms. Numa organização da Fundação Conservatório de Música da Maia, com apoio da Câmara Municipal, a Orquestra Clássica da Maia, sob a direção do jovem maestro Tiago Moreira da Silva, com a participação do Coral Milia Voci e do Coro de Pais do Conservatório de Música da Maia, apresentam-se neste concerto. António Ferreira, da administração da Fundação Conservatório de Música da Maia, recorda o percurso e objetivos da orquestra desde a sua criação em 2023.
A orquestra, quando foi criada em 2023, portanto ela fez o primeiro espetáculo em fevereiro de 2023, tinha já como propósito, portanto a gênese que esteve na origem deste projeto foi integrar os jovens músicos do Conservatório da Maia, basicamente destinada aos jovens que estariam numa fase final do Conservatório, até na fase já da licenciatura, suportada depois por alguns músicos mais séniores, para garantir também, digamos, a coordenação de cada night. E esta orquestra tinha como objetivo posicionar-se numa faixa onde neste momento não havia uma grande oferta para estes jovens. E, portanto, foi fazendo um caminho que eu acho que foi, de alguma forma, bastante sustentado e com, digamos assim, uma atividade e um êxito que até nos surpreendeu, até pela postura e pela reação que nós fomos tendo por todas as pessoas que iam assistir e que estavam presentes nos nossos concertos. E, portanto, e perante esta força que nós também fomos sentindo, fomos também, de alguma forma, tendo esta motivação de cada vez mais apostar neste projeto, mantendo, digamos, esta premissa, um projeto dirigido para jovens, em que tentávamos aliciar, digamos, um programa desde o clássico até o mais contemporâneo, mas, acima de tudo, um programa exigente. E programa que pudesse também, de alguma forma, ser aliciante para quem está neste projeto. E pronto, e fomos fazendo um trajeto, fomos também tendo as dores normais de crescimento. O primeiro ano foi um ano muito interessante, com muitos aspectos positivos. É claro que também fomos tirando alguns pontos para melhoria. E depois tivemos um segundo ano que culminou com um espetáculo que nós achamos que foi marcante, que foi a atuação que nós fizemos o ano passado, em julho, por ocasião do Maia Sinfónico. Era já um evento que é tradicional aqui na Maia, em que há um espetáculo que é promovido pela Orquestra da Casa da Música, e que o ano passado nós conseguimos associar a esse evento, e para ti foi, acho que foi muito marcante para todos, para quem está na gestão da orquestra, para os músicos. Estamos a falar de um universo de perto de 60 músicos jovens, e que tiveram a possibilidade de tocar num ambiente incrível. Uma praça do município com perto de 1.500 pessoas a assistir foi marcante. E isso foi quase também um alento extra, que depois nos levou a uma atuação também muito interessante na Casa da Música. Acho que foi um concerto fantástico, onde a orquestra se apresentou com uma obra de execução técnica até difícil, que foi a Quinta Sinfonia de Tchaikovsky. E depois encerramos, digamos assim, esta temporada com um concerto de reis. Isto foi no dia 12 de janeiro já deste ano, e com o fórum cheio. Depois da boa experiência na Casa da Música, em que conseguimos encher uma Casa da Música e terminar com uma apoteose do público, portanto, e o reconhecimento do excelente trabalho que a orquestra tinha desenvolvido, tivemos em janeiro, digamos, outro momento muito interessante, com o fórum cheio e com perto de 200 pessoas que não conseguiram entrar devido à limitação. Portanto, isto também, de alguma forma, vem nos dando sinais que o trabalho que tem sido desenvolvido pela Fundação na criação de um projeto diferenciador, num projeto exigente, num processo que visa a qualidade, ter esta recepção por parte do público maiato, e não só, porque neste momento a orquestra também já tem uma abrangência para além do próprio concelho da Maia, é muito aliciante. E portanto, e depois destes dois anos, em que lá está, também nos levou a criar aqui algumas formas até de estar, de organizar, de criar, digamos, os próprios regulamentos do funcionamento, faz parte também de toda esta dinâmica. Portanto, nós agora estamos a preparar já o ano 2025-2026, já com esta premissa de exigência de procurar obras que sejam impactantes, obras que de alguma forma também possam criar este estímulo e também, acima de tudo, criar aqui uma dinâmica da partilha de experiências. Nós, no primeiro ano, tivemos a orquestra sob a liderança de um maestro, que foi o maestro que também esteve nos concertos iniciais, foi o maestro Pedro Sousa, e depois fomos alargando também aquilo que era a nossa visão, a experiência, ou proporcionar a experiência aos jovens músicos com outros maestros. Tivemos o maestro Tiago Moreira da Silva, que regressa para fazer este concerto de 24. Tivemos também o maestro Luís Carvalho, que esteve connosco no concerto de Reis. E pronto, é agora a nossa intenção poder também possibilitar esta experiência aos jovens músicos, trazendo à Orquestra Clássica da Maia também outros jovens maestros, que já com, digamos, um currículo firmado, tanto nacional como internacionalmente, mas que acima de tudo também vão aportar experiência, e isto é a fase que nós também queremos, porque esta experiência, este benchmarking, esta partilha de conhecimento vai nos levar também a este caminho de exigência e de manutenção também desta própria sustentabilidade que queremos do processo.
António Ferreira, da Fundação Conservatório de Música da Maia, que tutela o projeto da Orquestra Clássica. Um projeto que visa agregar os jovens músicos maiatos com outros mais experientes, e desde 2023 que os concertos se têm sucedido com sucesso. Amanhã há novo concerto na Igreja de Nossa Senhora da Maia pelas 21h30.
Em todo o mundo, 24 horas por dia. RadioNoir.pt. A melhor da região.
Está na hora do fecho do programa Maia Magnética de hoje. Recordamos que este fim de semana é de muita cor e animação no Fórum. É o fim de semana do Festival Internacional de Banda Desenhada. Neste certame, um dos pontos de destaque será a gala de entrega de troféus Central Comics, amanhã às 19 horas. São os prémios de mérito da Banda Desenhada Portuguesa, apresentados por Hugo Jesus, fundador do site Central Comics. Os nomeados e vencedores são escolhidos pelo público. E o programa está de volta à sua rádio na próxima sexta-feira. Tenha um excelente fim de semana.
Maia Magnética. À sexta-feira, entre 1 e 2 da tarde, damos espaço ao Conselho da Maia. Maia Magnética. Uma comunidade onde todos contam e são importantes. Apoio Câmara Municipal da Maia.